Este programa tem o apoio da GMS Store, o seu especialista Apple. Se adora o iPhone, vai amar o Mac. Com apps que já conhece, como Mensagens, Fotografias, Notas e FaceTime. Até 28 de Abril, não perca descontos até 180€ no seu novo Mac. Visite uma loja GMS Store, o seu especialista Apple. Mais informação em gmsstore.com. Muito bom dia. Votos contados, primeiro-ministro indigitado. E agora? Ligue, participe no Contracorrente através do 910024185.
Foi um longo e demorado processo de contagem dos votos, mas quando terminou, confirmou-se a vitória do Chega nos círculos da imigração, onde teve mais votos e elegeu 2 dos 4 deputados, com vitória expressiva em alguns consulados, como os do Brasil e os da Suíça. Da soma dos votos resultou também o afastamento do Parlamento de Augusto Santos Silva, o que significa que, pela primeira vez, um presidente da Assembleia falha a reeleição. Com estes resultados, confirmou-se também a vitória da AD, que elegeu mais 2 deputados do que o PS, pelo que já passava da meia-noite, quando o presidente da República anunciou a indigitação de Luís Montenegro como futuro primeiro-ministro. No Contracorrente de hoje, vamos por isso tentar perceber o que aconteceu com os votos dos imigrantes e como é que o Chega alcançou votações tão expressivas, e vamos também discutir os desafios e as dificuldades que aguardam Montenegro. Por onde é que queres começar, José Manuel?
Bem, vamos começar pela votação, depois vamos ao passado e depois ao futuro.
E vamos para o futuro.
Assim. Para o futuro. Bem, sobre a votação, primeiro que tudo, um dado que eu acho, deixa de ter a sua ironia, por causa de responder de alguma forma aos posts do bloco de Vital Moreira dos últimos dias e ao próprio Rui Tavares. No fim do... ele tinha dado, o Vital Moreira, muito preocupado, achava que não se podia somar os votos do PSD e do CDS na Madeira com os votos da AD no continente, porque era diferente, não era a mesma coisa e não sei o que mais. Bem, tudo somado, tudo contado, tudo contabilizado, ao contrário do que aparecia naqueles quadros, ele até achava que não se podiam somar, aquilo que os órgãos de informação estavam a fazer, que era somar os votos todos, e, portanto, para não haver confusões, e que, porque é que ele queria fazer isso? Porque se não fizeres isso, se tirares fora a Madeira, os votos só da AD, naquela altura, a AD ficava atrás do Partido Socialista. Agora ficou à frente. Com a imigração passou, não é por muito, é por 2.000 votos, mas ficou à frente. Portanto, ficou à frente também deputados, ficou à frente em tudo, digamos assim. Isto é só um detalhe, não é muito importante. O que é importante nos votos de imigração, na minha perspectiva, são duas coisas. Primeiro, duplicou praticamente o número de eleitores que decidiram participar. Nós tivemos 133 mil votantes em 2022 e ontem tivemos... 133 mil e ontem tivemos...
Olha o microfone.
Nós soubemos que ontem... tinham sido 333 mil. Portanto, não é um bocadinho menos do dobro, mas é quase o dobro. Problema. 21,56% de votos nulos. É uma barbaridade. 36,68%. Os números... Esta página da Knet está difícil. Bem, 36... Portanto, mais de um em cada 3 votos foram anulados. O que é muito mais do que há 2 anos. Há 2 anos, sobretudo na votação na Europa, o número de votos nulos tinha sido muito baixo. Isto indica claramente que há um problema e que esse problema tem que ser enfrentado. A forma como nós pedimos aos nossos imigrantes para votar confunde-os. Não é normal que 1 em cada 3 pessoas se engane. Não é normal. Portanto, alguma coisa tem que ter acontecido. Dito isto, é muito relevante o que aconteceu com o Chega, sobretudo em 2 países, ou 3, se quiseres, que é Suíça e Brasil. O resultado mais impressionante é a Suíça. Na Suíça, dos votos, tirando os votos nulos, o Chega teve mais de 50% dos votos. Sozinho, teve mais que os outros partidos todos juntos. Sim, anda ela, mais ou menos ela por ela. O que é um resultado absolutamente impressionante, não é? Portanto, metade dos eleitores na Suíça votaram no Chega. É isto que está aqui em causa, portanto, não é apenas a soma do PS e do PSD, é a soma do PS, do PSD e dos outros partidos. Portanto, é um resultado mesmo muito, muito impressionante e que nós temos que tentar lê-lo. Não foi assim nos outros países todos da Europa, houve variações significativas. O Partido Socialista ganhou em alguns, França, Alemanha, Reino Unido, a AD ganhou noutros, por exemplo, aqui ao lado em Espanha. Eu creio, não exageraste de ser, o Chega também ganhou no Luxemburgo. Sim. Luxemburgo. Eu creio que...
No Luxemburgo...
Não foi uma diferença tão grande.
Não, o Chega teve 19,61, a AD 14,27 e o PS 12,97. Portanto, não é uma diferença.
Não é uma situação como a Suíça. Portanto, o que leva-nos a dizer duas coisas. Há, provavelmente, uma chamada explicação sociológica e há uma explicação política. Diz lá.
Eu recebi um mail de um imigrante português na Suíça. Ele elenca algumas das razões. Faz uma correção a uma coisa que eu disse ontem na CN, para o caso não é chamado. Ele dá uma explicação. Depois, se quiserem ouvir, ele elenca. A mulher dele é enfermeira, ele esteve nas Forças Armadas, portanto, tem um discurso e por itens, não é? Muito organizado.
Sim, mas eu vou dizer, eu acho que, enfim, digo e depois podes ler ele. A interpretação que me parece fazer algum sentido é, primeiro, a nossa imigração nestes diferentes países não tem o mesmo retrato sociológico, digamos assim. A imigração no Reino Unido, na Bélgica, por exemplo, na própria Alemanha, na própria França, além de, por exemplo, nestes países ser mais antiga, tem, e talvez da imigração mais sofisticada seja aqui ao lado em Espanha, onde há pouca imigração económica, e portanto a forma como as pessoas votam pode ter a ver com isso.
E estarem em gerações diferentes.
No fundo, um pouco o que se passou cá. Os mais novos e os mais humildes tendem a votar mais no Chega do que os mais educados e os têm maior nível de vida. Quer dizer, isto não explica tudo, mas ajuda a compreender. No caso da Suíça, haverá um outro fator que tem a ver com política, com o trabalho político de um senhor chamado Medeiros, que foi candidato pelo Chega, aqui até de uma lista, não sei em qual, foi eleito deputado, mas não pela Suíça, mas que chegou a fazer parte de um partido suíço, a ser conselheiro municipal numa autarquia suíça, portanto é alguém que tem muita influência entre a comunidade imigrante da Suíça. Sendo que, eu acho que este aspecto também é bastante relevante, se houve uma grande subida do número de votos em quase toda a lada, na Suíça é muito impressionante, porque tínhamos tido 21 mil votos votantes
há dois anos,
e agora tivemos quase 50 mil. Portanto, é duas vezes e meia. Duas vezes e meia, uma percentagem de votos nulos brutal, um terço também, e de facto uma grande diferença para o Chega, quer dizer, que tem aqui um resultado. Ele, basicamente, os votos na Suíça dividem-se há três grupos. Um terço de votos nulos, um terço de votos no Chega, um terço de votos nos outros partidos, todos. Pronto. E digamos, com estas duas explicações principais, agora lê lá a nossa carta, o nosso ouvinte.
É grande, eu não vou ler tudo, mas ele diz, sou engenheiro militar, a minha esposa é enfermeira num dos melhores hospitais do mundo. Era enfermeira no IPO de Lisboa. Na Suíça a comunidade portuguesa é bem recebida e fruto da imigração de jovens, grande parte já com formação superior, muitos já ocupam cargos de direção intermédia e superior em empresas e organismos públicos na Suíça. Sim, é verdade, somos a favor da imigração controlada, como quer o Chega para Portugal, e não da forma vergonhosa que existe em Portugal. Na Suíça, a lei da imigração é igual para todos. Quem chega à Suíça tem 3 meses para apresentar contrato de trabalho, habitação de dimensão de acordo com o seu agregado familiar e ter rendimentos compatíveis com a dimensão do seu agregado familiar. Se cumprir estes requisitos, passa para o nível seguinte de permissão de residência durante 5 anos, que terá que manter as mesmas condições. No fim destes 5 anos, o imigrante tem que comprovar que mantém as condições iniciais e que só beneficiou de apoio social por motivo de doença ou desemprego involuntário de curta duração e não apresenta dívidas. Na Suíça há lista de devedores. Caso contrário, não há renovação de permissão de residência. Portanto, a imigração, ele depois continua e diz, a imigração portuguesa na Suíça é cada vez mais de pessoas licenciadas, a comunicação social suíça deu muita importância à demissão do primeiro-ministro António Costa devido às suspeitas de corrupção, sendo notícia de abertura durante dias em canais de televisão e de rádio. O programa político do Chega esteve bastante exposto na comunicação social e devido a esse facto foi bastante escrutinado pela comunidade. Portanto, na Suíça o Chega é considerado de centro, e depois agora aqui abreviando, algumas das medidas defendidas pelo Chega funcionam na Suíça, como prisão perpétua, castração química, imigração regulada, nacionalidade regulada, a existência de milhares de pessoas que chegaram à Suíça com passaporte português, que não falam português, nem francês, nem inglês, nem alemão, devido à fraca regulação na obtenção de passaporte português, que obtêm nacionalidade portuguesa automaticamente e chegam à Suíça à procura de apoios sociais, aproveitando o facto de terem nacionalidade portuguesa, envergonha a comunidade portuguesa. A limpeza promovida pelo SNS ao impedir os imigrantes terem médico de família em Portugal e exigirem o pagamento esses cuidados, caso necessitem de cuidados médicos em Portugal. A legislação do Mais Habitação causa bastante preocupação aos imigrantes. Muitos mantêm em Portugal a sua habitação e as habitações herdadas. E com a legislação socialista, muitos receiam que as suas casas sejam, entre aspas, nacionalizadas. E para finalizar, não existiu na Suíça nenhuma campanha do Chega, é apenas o sentimento comum. Portanto, estão aqui elencadas algumas das razões. Portanto, percebe?
Eu acho que entre todas as razões que tu apontaste, acho que há uma que é muito relevante e que queria chamar a atenção, porque tem a ver muito com a forma como nós muitas vezes discutimos estes assuntos, que é aquilo que na Suíça é normal, é lei, acontece, e que há um discurso em Portugal que tende a apresentar isso como sendo soluções tipo, sei lá, século
XIX.
Medievais, não é? Soluções medievais. Por exemplo, a maior parte dos países na Europa tem, eu não defendo a prisão perpétua, agora a maior parte dos países da Europa tem prisão perpétua. Quem não souber disso acha que isto é uma coisa extremista, mas não é, é regra. Quer dizer, é quase regra, é normal, ninguém vê isso. A castração química, que eu não defendo, acho até mesmo uma medida um bocado muito complicada, é aplicada em muitos países, a Suíça é um exemplo, mas, por exemplo, aqui ao lado em Espanha, chegou a ser proposta pela extrema-esquerda, pela esquerda Podemos, radical, pelo Podemos. Portanto, a imigração, de facto, é um tema que eu acho que, por enquanto, não foi de grande tema de campanha, mas vai começar a ser mais tarde ou mais cedo, como foi em todos os países. E nós não podemos achar que qualquer tentativa de regular a imigração, que, aliás, é comum ao Chega, ao AD e à própria Iniciativa Liberal, é muito contrário a esta ideia de que as pessoas chegam aqui sem contrato de trabalho, vão a uma junta de freguesia, pedem um atestado de residência, mesmo que estejam a viver 300 no mesmo apartamento, e a seguir tudo tem que ser legalizado. Não é essa a regra, eu diria que em nenhum país. Em todos os países onde as regras são violadas, isto cria problemas. Boa parte do Brexit não foi por causa da União Europeia, foi por causa da imigração. Depois as coisas a seguir não estão a correr nada bem, porque apesar de dizerem que a Inglaterra ia para o buraco e que ninguém mais queria ir para lá, o que é facto é que a travessia até agora não se atravessa só de bote da Líbia para Lampedusa. Também se atravessa de bote do Canal da Mancha, não é? Portanto, eu acho que essas indicações, portanto, aquilo que nós aqui apresentamos como sendo o opróbrio absoluto relativamente ao Chega ser legislação que existe noutros países europeus, ajuda a perceber como é que algumas pessoas vão reagindo. E já agora, e há duas ou três coisas, eu acho que as coisas que eles dissem sobre a habitação, ele nem diz tudo, pois porque há muitos imigrantes que, como têm às vezes dúvidas sobre qual é o regime de segurança social que no fim vão ter, aplicam as poupanças em casas para arrendar, e fizeram isso historicamente e continuaram sempre a fazer, e portanto têm receio do que é que possa acontecer. Portanto, havia muitos construtores civis, digamos assim, que investiam para vender casas a imigrantes para eles arrendarem, portanto, para terem um pé de meia para a sua velhice, e portanto, tudo o que seja contra, perturbe isto, que causa muito, muita perturbação entre os imigrantes, entre a imigração.
Pronto. E há aqui também esta questão, que aqui não teve quase notoriedade, pois disse que ia ser corrigida, mas foi uma polémica assim logo arrumada na gaveta, mas que, do ponto de vista de quem está imigrado, portugueses que estão imigrados, poderá ter tido um grande impacto, que foi aquilo que para nós chamamos limpeza dos ficheiros do SNS, mas que eles veem como uma retirada...
Uma expulsão
daquilo que é um serviço que para os portugueses é essencial e é central, não é? A ideia de podermos ir a um hospital, a um centro de saúde e que somos atendidos. Portanto, aqui isso pode de facto ter tido... nós não valorizamos, porque é claro que as coisas têm uma leitura diferente do sítio onde estamos, não é? Se olharmos para uma paisagem, nós não a vemos todos de igual modo, porque ela muda consoante o local onde nós estejamos. E é curioso este ouvinte que resolveu fazer aqui esta explicação. Eu, não, por exemplo, não fazia a menor ideia que a demissão do primeiro-ministro António Costa tinha tido notoriedade na Suíça, provavelmente porque há lá muitos portugueses imigrados, os canais suíços deram algum destaque a isso.
Sim, são algumas... alguns fatores que ajudam a explicar então esses resultados, porque quando estamos a falar na Suíça, José Manuel, como dizias, mais de metade dos eleitores que votaram no Chega.
Mais metade não, é essencialmente metade.
Metade.
Bem, isto é o que se passou, enfim, com muitos eleitores da imigração. Eu devo dizer que quando vi os resultados das eleições, penso logo aqui disse que era possível que o resultado fosse este, portanto, se acontecesse mais ou menos o mesmo que tinha acontecido cá, em termos de transferências de voto e mais participação, provavelmente o Chega ia conseguir eleger dois. Eu não tinha ideia que o Chega pudesse vencer na Europa, mas não era preciso vencer, bastava ele ficar em segundo, portanto, não tinha essa ideia, mas bastava ficar em segundo, sendo que se ficar em segundo com mais de metade dos votos do primeiro, não é? Portanto, se não aconteceu o que aconteceu há dois anos, quem ficou primeiro tinha mais do dobro dos votos do segundo, que era o PSD, e elegeu os dois deputados. Portanto, achei que isto era, provavelmente ia acontecer. Acho que a expressão do que aconteceu dá-nos um retrato que, para todos os efeitos, é diferente do retrato, olha, do Algarve, onde o Chega também venceu, ou de alguns concelhos onde o Chega venceu. Foram razões diferentes, complementares, mas diferentes, e as explicações simplistas de género, no Brasil foram as campanhas de Bolsonaro, são apenas isso, simplistas, e tentar não ver a realidade, às vezes é muito conveniente não ver a realidade. Dito isto, vamos para o futuro,
sim.
Vamos para o futuro, até porque já me estou a alongar. Relativamente ao futuro, de facto, nós temos aqui hoje um podcast e um artigo que abre o site sobre as dificuldades de Luís Montenegro. Não há dúvida que ele vai ter muitas dificuldades e tem agora um enorme desafio, que é formar o seu governo. Mas eu diria que neste momento todos os três primeiros partidos caminham sobre gelo fino, não é apenas Luís Montenegro que caminha sobre gelo fino, porque a situação é indiscutivelmente volátil. A fidelidade dos eleitores aos seus partidos está numa fase muito crítica e Montenegro tem coisas que jogam a favor dele e outras que são complicadas. O que é que joga a favor dele e que tem, na minha perspectiva, nem sempre é muito valorizado? Joga a favor dele uma coisa que toda a gente diz: há dinheiro nos cofres, portanto ele pode rapidamente fazer algumas coisas que não foram feitas, tem que fazer com cuidado, porque o dinheiro não é infinito, não é? Mas há dinheiro, não é a mesma situação que o PSD encontrou em 2002 e em 2011, em que, precisamente, não havia dinheiro nenhum. Portanto, e de repente, tudo o que estava previsto não se pôde concretizar. Aparentemente não é essa a situação, pode haver orçamentalmente duas ou três coisas a que é preciso dar cuidado, dar atenção. Primeiro, o que foi feito no final do ano passado para cair abaixo dos 100% da dívida, por razões mais políticas do que económicas e financeiras, tem que se ver se isso tem alguma consequência negativa. Há quem diga, mas será marginal. Mas, importante, foi uma coisa que disse aqui já num programa, o Nogueira Leite, uma vez que veio aqui a um contracorrente, que é o bónus orçamental da inflação não vai continuar. Portanto, isto não vai ser um caminho fácil daqui para a frente e, portanto, é preciso ter cuidado. A outra coisa que tem sido pouco referido, e eu próprio só agora nos últimos dias, depois de perceber algumas reações de algumas pessoas, é que entendo que talvez seja um fator que joga a favor de Montenegro e do PSD, é, eu estava convencido que uma situação que nunca imaginei que fosse tão instável como esta, e tão apertadinha como esta, uma situação deste género criaria sempre a expectativa de um governo de curta duração e, portanto, a ideia de que só aceitariam ir para o governo pessoas que não tivessem que interromper carreiras académicas, que não tivessem que sair de empresas, que não tivessem outras vidas, no fundo, e que isto seria um governo de aparatchiks. Talvez influenciado pelo que foi o último governo de António Costa, talvez influenciado por aquilo que às vezes acontece no final dos períodos governativos, em que os primeiros ministros se queixam muito e não conseguem encontrar ninguém que aceite ir para os governos. Eu tenho a sensação de que há, numa parte das elites portuguesas, a percepção de que, se forem desafiadas, não podem dizer que não. Portanto, e que a altura de... Quer dizer, e até o facto de, por exemplo, poderem ser só 2 anos, até é capaz de dizer, epá, são só 2 anos. A reação seria mesmo essa. São só 2 anos. Depois volta à minha vida. A sensação de necessidade de mudança e a sensação de urgência dessa mudança. E que isso, numa parte das elites portuguesas, aquela parte que se identifica mais, naturalmente, com o PSD, não tem que ser sequer que se identificar muito com o Luís Montenegro, mas que se identifica mais com o PSD, ou com o centro-direita, ou inclusivamente, não, eu acho que há pessoas que podem se identificar até com a iniciativa liberal. Não têm que ser filiados, têm que estar naquela área. Podem ter colaborado em uma outra coisa, estar no Instituto de Mais Liberdade, sei lá, coisas desse género. Estarão mais disponíveis do que eu imaginava e se eles fizerem assim, se estalarem os dedos, eles vêm. Porque às vezes nós achamos que isso não acontece. E ficamos surpreendidos, às vezes fiquei surpreendido, mas como é que ele aceitou? Lembro-me de alguns ministros, até chamados por Passos Coelho, a meio do caminho, portanto, só para 2 anos já, para os 2 anos finais, não sabia o que é que vinha a seguir. Toda a gente achava que nessa altura só podia vir uma derrota eleitoral, depois aconteceu o que aconteceu. Lembro-me de pessoas que foram chamadas, que até estavam fora do país e que vieram. E vieram na hora. Ele telefonou, eles disseram logo que sim, ou mais ou menos isso.
Continuando a citar o António Nogueira Leite nesse programa, achas que ser ministro ainda não é cadastro? Pode ser currículo nesta
quer
situação.
Quer dizer, não é por ser currículo. Acho que isso é hoje em dia.
A possibilidade de poder fazer alguma coisa.
Mas é a ideia de que tem que se fazer alguma coisa. Tem que se fazer alguma coisa. As pessoas andam a escrever, andam a estudar, andam a dizer coisas sobre isso. E de repente tem essa possibilidade. E a possibilidade pode ser curta, porque ninguém sabe o que é que vai acontecer amanhã. Portanto, daquele género temos que aproveitar, temos que tentar. Pelo menos que tentar. E depois, acho que... Quer dizer, dizendo isto, e há algumas pessoas que estão, por exemplo, ligadas à universidade, dá uma a percepção de que entre os colegas, digamos assim, se alguém lhes disser vem, eles vão.
Mas nota que para algumas pessoas, imagina...
Eu não sei se vai haver essa capacidade do lado de Montenegro, que é uma história diferente, atenção. Isto pode dizer, isto é possível, agora se ele vai querer isto, porque agora, deixa-me só, eu estou para tempo de falar e tenho que só dizer uma coisa para acabar.
Sim.
Pronto, que é isto. Eu acho que o próximo governo tem, na minha perspectiva, pelo menos, mas eu não estou lá a fazê-lo, tem que equilibrar a parte que é mais de combate político, porque vai ser um governo em que vai ter que negociar muito e combater muito e programar muito e controlar muito a informação que sai do executivo e, portanto, ter alguém que o PSD habitualmente é pouco competente, é preciso dizer que é pouco competente, tem sido pouco competente,
mas que agora
estão estão a fazer aquilo aparentemente bem, não é? Portanto, estão a controlar a informação, estão a controlar os ciclos, estão a fazer essas coisas. Quase nem se percebe, exatamente. E, por outro lado, tem que mostrar de alguma forma ao país que aquilo não é só um governo do meu núcleo duro. Portanto, que conseguiram ir buscar nomes. Digamos, uma mistura entre a parte mais política... Não sei quem pode ser.
Por exemplo, alguém que ganha 55 mil euros por mês passar a ganhar 4.700. Estou a pensar em Paulo Macedo.
Vamos lá ver... Não creio que não sei se Paulo Macedo vai aceitar alguma coisa, ou se quereria aceitar, mas Paulo Macedo já fez isso. Paulo Macedo já fez isso.
Sim, mas foi a ganhar mais.
Paulo Macedo já fez isso. Paulo Macedo, a primeira vez que foi para um cargo público, exigiu que lhe pagassem o que ele estava a ganhar. mas estava numa fase da vida diferente da que
sim,
está hoje.
Claro,
não é?
Claro,
e
claro.
Todos nós.
E não ganhava, penso eu, comparativamente tanto quanto.
E não ganhava comparativamente tanto. Mas da segunda vez que foi para o governo, quando foi para o Ministro da Saúde. Não exigiu isso. E, portanto, na altura abdicou de dois terços ou três quartos daquilo que ganhava. Depois regressou aos bancos, enfim, não para o ordenado que tem hoje, para outro nível diferente. Eu não sei se isso é o ordenado mensal ou se é com prémios.
Não, isto é assim, é com prémios.
É com prémios, porque... é com prémios. Tens de considerar o prémio.
Bem, mas posso dizer, faças... mesmo sem prémios, são anuais 423 mil euros. Temos de convir todas as pessoas neste estúdio, estou a dividir. Pronto. E, portanto, vamos ver.
São 3 mil euros por mês. São 30 mil euros por mês.
Olha...
Pronto.
Queres falar no final do programa? Nós já estamos todos na fila.
Isto não é um banco.
Isto não é um banco. Não é mesmo um banco, é preciso dizer isso. Infelizmente, o negócio da comunicação social não é um negócio financeiro. Bem, dito este parênteses pessoal de nós todos, não é? A verdade é que eu acho que depende. Eu conheci pessoas que disseram que não a convites para ir para o governo, porque estavam em fases de vida que não podiam aceitar, portanto tinham acabado de comprar a casa, por exemplo, tinham acabado de ter filhos, tinham coisas desse género. Haverá situações dessas, mas eu diria que não faço ideia se Paulo Macedo vai ou não ser convidado, não o conheço suficientemente, por acaso na segunda-feira vou estar com ele no Porto, em Braga.
Podes aproveitar para lhe
Vou estar até a almoçar, penso que na mesma mesa, posso tentar perguntar-lhe, mas não sei se vou perguntar, mas não creio que fosse por razões financeiras que ele diria que não, haverá outras seguramente que ele poderia dizer que sim ou que não. Agora, acho que a questão coloca-se talvez a outros níveis, nós estamos sempre a falar dos mesmos em Portugal, estamos sempre a falar dos mesmos, não é? Lá estamos outra vez a falar do Paulo Macedo, e se calhar há outros nomes que não tenham eventualmente a mesma idêntica projeção. Mas houve outros casos de pessoas que abdicaram temporariamente. A gente pode achar que foram, que não, nem sequer chegaram a ser... Não faço avaliação sobre o papel de ministros desses, mas, por exemplo, o António Mexia, que foi ministro das Obras Públicas de Santana Lopes por poucos meses, e que também só seria por 2 anos, não é? Portanto, um período curto, vinha de um ordenado parecido com esses. Ele era presidente da Galp, tinha sido presidente da Galp, ou era presidente da Galp, e depois foi presidente da EDP, portanto, onde tinha ordenados que... Assim, o Paulo Macedo até tem um ordenado modesto comparado com aquilo que o António Mexia chegou a ganhar, não é? Portanto, eu acho que não é por aí que... Depende das pessoas, como é óbvio, mas eu acho que é necessário ter alguém, nomes, que permitam perceber que vai... E depois há outra coisa que também é importante. Alguns desses nomes e algumas dessas figuras e algumas dessas personalidades vão ser sinais sobre com quem é que se vai querer conversar. Porque podem ou não fazer pontes, no sentido, não é de virem de um sítio ou virem de outro, terem uma maneira de estar e ideias que nós vamos ficar a perceber de quem é que eles se aproximam. E isto não é, isto já aconteceu. Quando Adalberto Campos Fernandes é substituído por Marta Temido, é porque António Costa quis ter alguém que na área da saúde fizesse uma política mais parecida com a do Bloco e do PCP. E a seguir até mudam a lei de bases da saúde por causa disso. Mas isto já aconteceu, já foi feito, nem sequer estou a inventar nada de novo. Uhum. Portanto, eu acho que há aqui muito... O trabalho não é fácil, no entanto, isto é um puzzle muito complicado de montar.
Pode ser quase cirúrgico,
muito complicado
em cada
de montar,
pasta.
Porque tem uma parte que é para impacto comunicacional, outra parte que é impacto junto das elites, outra parte que é gestão política, outra que é a relação com os outros partidos, nem falámos disso, não é? O que é que isso pode vir? Relação com o Chega, relação com o PS, relação com a Iniciativa Liberal. Dá aqui muitas coisas para encaixar todas umas nas outras. É uma espécie de catch 22, vamos ver se corre bem.
É um puzzle, de facto, aqui muito, muito complexo. O Ricardo Reis está connosco, diretor do Centro de Sondagens da Universidade Católica. Bom dia.
Bom dia.
Bem-vindo mais uma vez. E já vamos olhar com detalhe para a sua área, mas já vi a sua, mas olhando para a sua expressão quando se falava aqui no recrutamento de ministros, o facto de estarmos perante a perspectiva de um governo que pode não cumprir os 4 anos, toda a gente... Poucos acreditarão que isso aconteça. Isso pode ser uma vantagem no acesso a ministeriáveis?
Bom dia, antes de mais, obrigado pelo convite. Até que enfim, chegamos ao fim. Até que enfim temos os resultados, não é? Portanto, para confrontar com as sondagens, para saber se enganaram ou não se enganaram, não vamos a isso de novo. Pois, há aqui um conjunto de circunstâncias que são insólitas num governo do PSD e que poderá ter algum tipo de resposta da parte de algumas pessoas para este contexto dos convites. Desde logo, o Zé Manuel Fernandes dizia isto, mas este historicamente é o primeiro governo do PSD, em comparação talvez com o de 85 de Cavaco Silva, que também não era propriamente uma transição. Porque o PSD estava no governo antes de 85, em que o PSD recebe o país com as contas equilibradas. É a primeira vez desde esse, que também não foi uma transição de fora do PSD, mas é a primeira vez que o PS deixa o governo com as contas equilibradas. E isso dá alguma margem de manobra para ministros em algumas pastas. E estou a responder à sua pergunta neste contexto, que não é usual em governos anteriores. Depois, a necessidade de resposta a dois contextos, um contexto de saída de um governo de esquerda e de um ambiente de esquerda, mas também a entrada num governo que vai ter que estar também ele a responder a uma oposição de direita, pela primeira vez também historicamente, é a primeira vez que o PSD vai ter um governo em que vai ter uma oposição forte à sua direita, também poderá, e no contexto dos 50 anos do 25 de Abril, ter alguma influência na forma como algumas pessoas olham para estes convites. Mas parece-me também muito pertinente que, além do sangue novo e sangue fresco, que Luís Montenegro se faça rodear de pessoas com carapaça e experiência política, porque vai ser muito complicado aquilo que vai acontecer nos próximos meses, em que essa carapaça vai sendo criada e depois, eventualmente, em rondas eleitorais subsequentes, que podem ser a saída dessas figuras, ou o seu reforço em termos de posição dentro de um eventual governo. Há um conjunto de coisas que, aliás, a Helena e o Zé Manuel já disseram, que são de reforçar e de elogiar neste contexto, que é os nomes de que se falam são todos eles criados fora do contexto de Luís Montenegro nesta altura, quer dizer, tirando o núcleo duro do partido, e nós ontem tínhamos uma pequena aposta de saber se os nomes sairiam de Belém também, ou seja, se haveria alguma coisa a sair de Belém, e não houve, o que também revela alguma mudança de
os nomes do último governo de António Costa também, Marcelo Rebelo de Sousa diz que os ficou a conhecer pela comunicação social,
exatamente.
Só um pequeno parênteses. Em princípio, eu criticaria os primeiros ministros por isso, mas dada as particularidades de Belém, eu não lhes levo a mal. Pronto.
Sim.
É uma afirmação que só me compromete a mim.
Exatamente.
Sim, e o silêncio
exatamente.
A seguir.
Exatamente. Sublinho essa parte também. Mas
há aqui uma gestão, enfim, há
uma série
de circunstâncias.
Tem havido uma gestão
novas.
Evidente deste desvelar de nomes e até mesmo de algum desvelar de estratégia que eram compreensíveis em função da incerteza do resultado, que deixaram de ser a partir de segunda-feira. Portanto, aliás, o que aconteceu nestes últimos dias vem dar razão a toda a estratégia de Luís Montenegro durante a campanha de não discutir cenários, porque até Pedro Nuno Santos, a determinada altura, começou a dizer: parem de me perguntar sobre cenários porque eu não discuto mais cenários, não é? Que exatamente aquilo que Luís Montenegro passou a campanha a dizer e que Pedro Nuno criticava, de repente é Pedro Nuno a dizer exatamente a mesma coisa a seguir às eleições, num contexto curto, de dois ou três dias, dizer isto. E esses cenários já não fazem sentido nenhum, parem de me perguntar isso, não é? Que é exatamente aquilo que no debate ele criticava a dizer que no Montenegro não discutia, cenários. Temos um conjunto de resultados eleitorais que são insólitos em muitas dimensões. Esta questão dos imigrantes serem determinantes é novo neste contexto. No Parlamento Limiano houve também importância do voto da imigração, mas aí era para saber se havia vantagem do PS ou não havia vantagem do PS sobre toda a oposição em conjunto.
Não, o voto de imigração, nesse caso, permitiu foi
permitiu
um impacto.
Permitiu o impacto, exatamente.
Permitiu portanto, um impacto,
havia a dúvida
porque,
de...
Porque habitualmente a imigração, durante, até ao Parlamento Limiano, a imigração foi sempre 3 deputados para o PSD, um para o PS. E aí foi ao contrário. Não, foram 3-1.
Foi um 3.
Isso é que permitiu,
o impacto, embora era um impacto contra toda a oposição contra, não como era neste caso. E, portanto, desta vez, os holofotes todos virados para o círculo da imigração foram, aliás, um prémio para os imigrantes que votaram, diga-se de passagem, e que foram imensos. Já agora um pequeno esclarecimento, a comparação que o Zé Manuel estava a fazer é que se consegue fazer, que é a comparação dos números que estão disponibilizados no site das legislativas, do MAI, mas eles dizem respeito, e há aqui um equívoco que não é do Zé Manuel, mas é da forma como os dados estão apresentados, aliás há mais do que um. O que está lá apresentado é a votação de março de 22, é a repetição da eleição, não a votação
não
original.
A primeira
teve, se não me engano, 270 mil votos, portanto, o que compara, enfim, não foi tanto como desta vez, mas já se aproximava. O que houve também em janeiro de 22, na eleição que teve que ser repetida, foi uma taxa de anulados tão grande, ou quase tão grande, se não me engano até foi maior do que a desta vez.
No círculo fora da imigração, que é comparável...
No círculo fora da Europa.
No que é comparável mas o que é comparável é menor do que o da Europa. E, portanto, no da Europa, que foi onde houve problemas, os números aproximam-se daquilo que aconteceu desta vez, embora... foi maior e, portanto, as conclusões do Zé Manuel aplicam-se todas igualzinho e, portanto, não há erro de análise aí. A questão tem a ver mais com a dimensão não ser tão grande quanto aparenta ser no que ali está. Há uma coisa que eu acho que a Comissão Nacional de Eleições, ou o MAI, está a fazer erradamente, que é chamar nulos aqueles votos. Eles não são nulos, portanto, as pessoas que não entregaram... O comparável a isto é o seguinte: se eu chegar à mesa de voto sem cartão do cidadão, não voto. Ponto. E o meu voto não é nulo, é pura e simplesmente não existe. E, portanto, não entregar o cartão do cidadão, a fotocópia do cartão do cidadão, nos termos em que estão lá feitos, é a mesma coisa que chegar à mesa de voto sem cartão do cidadão. E é por isso que aqueles votos têm que ser invalidados, portanto não deveriam ser contabilizados como nulos.
Mas é importante contabilizar a vontade
claramente
do eleitor.
E eu percebo porque é que o MAI dá aquela indicação, porque não tem lá uma linha adicional para votos inválidos, quer dizer, não tem uma linha adicional para...
outros erros,
não é? Portanto, também não tem uma linha lá para quando eu vou, sei lá, votar a Condeixa e não levo o cartão do cidadão e portanto não fico registado. A diferença aqui é que fico registado como tendo enviado uma carta. E já agora também, eu tenho a sensação que em grande parte foi isso que aconteceu, não sei se vocês olharam para as instruções que vêm nos envelopes e do voto dos imigrantes,
não,
aquilo
não.
É confuso. Está confuso. E portanto, o que
mas,
diz...
Mas
é qualquer...
continua confuso.
Continua
é um problema,
confuso. E, portanto,
não
e aquilo é o tipo de coisa que se consegue esclarecer com alguma facilidade.
Aquilo é confuso. É a responsabilidade de quem? Da Comissão Nacional de Eleições?
Não sei. Eu não quero apontar dedos. Eu acho que nestas coisas a culpa é a última coisa que me interessa ou que me interessava era resolver o problema. E sem prejuízo, obviamente, de haver responsabilidades que devem ser inferidas aqui. Mas o que diz lá... Permito-me,
claro.
Eu estou sem nada, sem papéis à minha frente, mas permito-me citar de memória as instruções que lá vêm, que são qualquer coisa do género, coloque o voto num envelope verde e a cópia do cartão do cidadão neste envelope, certo? Ora, isto dá a indicação, é mais ou menos isto, não sei, estou a citar
sim,
de memória.
Sim, a frase é ambígua.
A frase é ambígua porque dá a entender que o cartão do cidadão vai dentro com o boletim de voto no tal envelope verde. Ora, o envelope verde é para anonimizar o voto. E, portanto, se eu meto lá o cartão do cidadão, estou precisamente a fazer o contrário do que devia fazer neste contexto.
Que os eleitores não têm a garantia,
é uma questão de vírgulas e pontos finais.
É exatamente, uma questão de vírgulas e pontos finais.
Eles fazem uma frase em que coloco o voto no envelope verde, coloco o envelope no envelope branco e a cópia...
Ponto final. Junte a esse envelope verde uma cópia do seu cartão do cidadão.
E a frase é, de facto, como diria o Herman, a língua portuguesa é muito traiçoeira, e gera este tipo de ambiguidades.
E sobretudo a pessoas que estão fora do país, que não falam português diariamente, sim, portanto, que não falam e não leem português diariamente, portanto, bastava porem no envelope verde, não coloque aqui o seu cartão do cidadão ou com a fotocópia do mesmo, não é? Portanto, era tão simples quanto qualquer coisa deste género e ter-se-ia, de certa forma, resolvido o problema, porque eu estou convencido, não sei, não estive no centro de congressos, mas estou convencido que uma percentagem bastante grande dos votos dos imigrantes vinham com a fotocópia do cartão do cidadão no sítio errado.
Foi o que disse, não, é basicamente isso que aconteceu. Foi exatamente isso que disse a Comissão Nacional de Eleições, o representante, é que estavam a ser anulados muitos votos, porque, repara, como os juízes estavam a ver, começaram a ver naquele pavilhão, não é? De repente há umas caixas vermelhas, acho que é essa a cor, para onde estavam a ir muitos votos, mais do que era normal irem. Estamos a falar de praticamente um em cada três, não é? Um em cada três, em volta que era aberto, ia para aquela. E foram perguntar o que estava a passar. E foi precisamente essa discussão.
Eu não ouvi essa discussão, estou a presumir aqui um conjunto de coisas. Peço desculpa por estar também aqui a fazer, posso estar a ser muito injusto.
Mas neste caso foi isso que eles explicaram.
Parece-me que era isto que era mais ou menos inevitável estar a acontecer, o que é de uma injustiça atroz, porque as pessoas seguiram as instruções traiçoeiramente, mas não atraiçoados pela língua, não pelas pessoas. Por isso é que eu, quando o Zé Manuel perguntava de quem é a responsabilidade, eu acho que isso é pertinente, mas a responsabilidade é de um equívoco neste contexto. E urgia, de facto, ter retificado isso. Isto não é novidade, os envelopes verdes são os mesmos, há uma série de eleições. Eu usei esses envelopes uma vez quando vivia nos Estados Unidos, portanto, eu votei uma vez no Círculo da Imigração e, portanto, apercebi-me por experiência do que aconteceu. E, enfim, também me apercebi de ter sido desrecenseado, porque também, enquanto vivi fora do país, acabei uma vez desrecenseado quando fiz a renovação do cartão do cidadão. Portanto, houve uma vez em que nem sequer consegui abster-me, não é? Portanto, porque não, pura e simplesmente não existia.
Não existiu.
Desrecenseei-me, tive que voltar a recensear. Depois...
Isto não é normal aqui entre nós.
Não, enfim, tem a ver, e também foi há muitos anos, no início do cartão do cidadão, e portanto tem a ver com equívocos. Também dos serviços consulares neste contexto. É normal que, não é normal, mas acontece. Em relação aos resultados propriamente ditos no círculo da imigração, também deu para perceber um conjunto de coisas. Desde logo é preciso ter em conta que muitos dos imigrantes, sobretudo os imigrantes que estão no contexto europeu, já votaram com os pés, porque já saíram do país. E, portanto, quando saem do país, já saem porque o país não está a oferecer as condições que eles merecem, ou que esperam, ou que antecipam, e vão procurá-las noutros países. E, portanto, à partida, a sua atitude, em muitos casos, já é de protesto.
Já será de não votar no partido incumbente.
Exatamente. E, portanto, é normal um não voto incumbente no contexto da imigração, e o potenciar de voto de protesto é mais comum. Sobretudo em comunidades comunidades organizadas, com associações organizadas, em que foi mais fácil mobilizá-los, que foi o caso da Suíça. Ou seja, há aqui fenómenos também de mobilização do eleitorado, ou no Luxemburgo, por exemplo, em que há fenómenos de mobilização de eleitores através de associativismo, aquilo que os americanos chamam grassroots movements, portanto, coisas que nascem, que vão brotando, e que foi fácil para o Chega, fácil no sentido de que aquilo tem muito trabalho, e portanto, e mérito ao Chega de ter feito esse trabalho. Isto no contexto da Suíça, no contexto do Luxemburgo, no contexto da França, e portanto esse terá sido a explicação daquilo que terá acontecido, onde o voto de direita se dividiu entre, portanto, o tal voto anti-sistema se dividiu entre a AD e o Chega, com preponderância para quem tinha uma estrutura mais organizada. No resto do mundo foi determinante a estrutura partidária do PSD, junto das comunidades, em particular em sítios como os Estados Unidos, em algumas zonas da África, Macau, portanto isso terá funcionado razoavelmente bem para a AD. No Brasil, obviamente que o contexto do Chega e a sua associação à polarização que existe no voto brasileiro, acentuada, aliás, pelo episódio de Lula da Silva no Parlamento Europeu, em que o candidato do PS agudizou o assunto há menos de um ano atrás, naturalmente fez com que houvesse uma reação daquelas. Aliás, não se percebe como é que o candidato do PS, o Augusto Santos Silva, não entendeu que aquele fenómeno de há um ano atrás, no 25 de Abril, ou há menos de um ano atrás, ia ter esta consequência.
Ia ter essa consequência.
Não é?
Portanto, Ricardo,
porque ele não foi ao Brasil fazer campanha, o que é uma coisa estranha neste neste
E há muitos eleitores portugueses no Brasil.
E foi ministro dos Negócios Estrangeiros. Há aqui um conjunto de fenómenos que são muito difíceis de explicar neste...
E o Ricardo Rasco está connosco, foi interrompido pelo sinal horário, Ricardo, estava
bem,
a falar...
Pelas notícias. Estava a falar também do processo, ou seja, um conjunto de coisas, porquê a indigitação tão tardia aquilo obedece ainda, no final da contagem dos votos, a um dia que a Comissão Nacional de Eleições tem de dar para eventuais protestos, que é o dia de hoje. Adiar esse procedimento implicaria que o protesto acabaria amanhã e os resultados só seriam homologados entre amanhã ao final do dia e segunda-feira da próxima semana. E, portanto, estaríamos aqui a perder algum tempo. E, portanto, a necessidade de acelerar o processo passa um bocado por aí. O que eventualmente não seria necessário era aquele último lote de votos do Brasil ter sido contado. E isso teria adiantado o processo umas 2 ou 3 horas na noite de ontem. Porque estava contado e não trouxe alteração nenhuma aos resultados. Não
estava contado? Ou...
Não, não. O que já estava tudo contado, exceto esse último lote.
E... Não é rigoroso. Porque eu vi, antes desse lote ser contado, a diferença entre no círculo da imigração, a diferença entre o segundo e o terceiro, portanto, isto é,
AD,
não era AD, no círculo da fora da Europa.
Mas estava a falar
era entre o PS
fora.
E o Chega, no círculo... fora da Europa era para 400
votos.
400 votos.
E aumentou.
Aumentou para 4 mil.
São os votos do Brasil.
Os votos do Brasil.
E portanto, mas mesmo assim, enfim, 400 ou 4 mil no contexto de.
Aquilo foi só contabilizar o fim, porque já se sabia quase tudo.
Já se sabia,
tudo,
exatamente.
Não é?
E portanto, o ponto era esse.
Mas com uma contabilidade parcial, não se pode fechar uma mesa.
Ora bem, embora ela não é parcial, uma vez que os votos não chegaram a tempo. Quer dizer, a questão era essa. Se chegavam a tempo até. Eu não sei
não,
qual é o prazo.
Eles chegaram dentro do prazo novo.
Então não os contaram mais cedo.
Porque o prazo ia até às 7 horas da tarde.
Então são dentro do prazo. Então não havia nada a fazer, ou seja, era mesmo prolongar. Pela noite dentro e a
indigitação.
Eu pensei que eles tivessem esperado
a dizer
pela entrega.
Que foram mais votos do que estavam à espera.
Os últimos que chegaram. Últimos exatamente. Que chegaram. Mas então não havia nada a fazer, era mesmo adiar a decisão e havia um risco que era deixar a contagem para hoje, de alguns votos. E isso tornaria o processo ainda vulnerável a mais uma noite, da outra vez bastou um pequeno erro para que tudo tivesse que ser repetido e portanto aí o presidente esteve bem ao forçar que tudo fosse dito daquela maneira e o comunicado é tão explicativa, inclusivamente em relação ao líder da oposição, para não deixar a mínima dúvida sobre os resultados.
Eu acho que isso é uma novidade. Eu acho que nunca
é
ninguém...
uma novidade, mas
nunca
é uma...
o presidente disse quem era o líder da oposição.
Mas é uma novidade esclarecedora.
Nem há um estatuto formal de líder
não
da oposição.
Há, não, há. Não existe. No Reino Unido existe.
Sim, mas não existe. Em Portugal não.
Quando digo que existe um estatuto formal, é mesmo um estatuto formal, é tratado como tal. Há reuniões importantes em que ele é convocado como líder da oposição. Eu recordo-me quando foi, por exemplo, a Primeira Guerra do Iraque. Na altura, não sei se já era o Tony Blair que era líder do partido, quem era o líder do... Estamos a falar de 91, portanto, há muitos anos. O líder da oposição estava, julgo até nos Açores, e foi mandado um avião do governo buscá-lo para a decisão de
para ser ouvido ou escutado e
para ser ouvido na reação que era preciso tomar ao que tinha passado no Iraque.
Naquele
caso
isso
concreto,
não existe.
No Kuwait, que era a invasão do Kuwait.
Ainda agora, recentemente, no falecimento da rainha e, sobretudo, na nomeação do novo rei, o líder da oposição teve que estar presente em alguns dos momentos para que não houvesse dúvidas sobre quem seria o sucessor da rainha Isabel II. E, portanto, um conjunto
mas
de
é um sistema diferente
do
nosso, porque são basicamente um sistema de 2 partidos.
Exatamente.
Agora, cada vez menos, mas é um sistema de 2 partidos. E aqui há mais partidos, não é?
Pois, e desta vez
mas não há esse estatuto assim até ontem à noite, não é? Portanto, até hoje de madrugada não havia esse estatuto formal. O Presidente da República, com essa novidade, foi esclarecer exatamente qual era o resultado eleitoral para que não sobrassem dúvidas, independentemente dos protestos que pudessem ser formalizados no dia de hoje. E, portanto, o procedimento... E já agora, outra coisa que não sei se notaram, embora os holofotes estavam todos virados para esta contagem, é a transparência com que decorreu a contagem. Ou seja, ao longo do dia íamos tendo resultados parciais, O que
tivemos imagem da contagem,
e tivemos imagem da contagem dos boletins, inclusive aquilo que o Zé Manuel estava a dizer, dos jornalistas se aperceberem e perguntarem o que é que está a acontecer, é também um reflexo desta transparência. É novo também, é verdade que era mais importante do que costuma ser, mas a verdade é que a Comissão Nacional de Eleições está de parabéns, o Presidente também, no sentido em que, se eu fosse o Presidente, estava cheio de medo que o que aconteceu em janeiro de 22 voltasse a ocorrer e que agora tivéssemos uma repetição desta eleição e um adiamento da indigitação e de tudo isto por mais dois meses, como aconteceu
em...
Uma crise política que começou no dia 7 de novembro, prolongar-se até não sei quando, com um impacto, é que da outra vez era a transição do Costa para o Costa. Agora seria uma coisa muitíssimo mais complicada e, portanto, imagino a angústia em que Belém deve ter estado nestes últimos tempos sobre se isto tem que correr bem, e tem que correr mesmo bem, e a verdade é que chegamos ao dia 2 e correu mesmo bem. Portanto, isso estamos, acho que todos, de parabéns neste contexto.
Exceto para o Vital Moreira.
A contar com os... sim, nessas contas do Vital Moreira, não percebo porque é que não excluem também os independentes da lista do PSD, já agora. Sim. Também, se é para tirar deputados, nessa aritmética também valia a pena contar sem esses. Mas, portanto, acho que estamos todos de parabéns, a começar pelos milhares e milhares de eleitores imigrantes, a quem vamos ter que ser muito mais claros nas instruções que damos, ou mudamos de sistema, que é o que eu acho que faz sentido neste contexto.
Ou usamos melhor a pontuação.
Mudar isto.
Ora, o que é certo é que chegámos ao fim deste processo. Foi longo, chegámos ao fim, havia aqui muitos riscos e ficou claro, agora as atenções já viraram para Montenegro. Helena Matos.
Olha, eu acho que as atenções viraram claramente para Montenegro, mas já lá iremos. Em primeiro lugar... há sempre este incómodo em Portugal com a votação dos imigrantes. Aliás, discutiu-se durante algum tempo, até ali nos idos de 75, se os imigrantes deveriam votar, como é que poderiam votar, para que poderiam votar, não fosse a extrema necessidade do país de dinheiro, das chamadas então divisas, e até os nossos... Então, parlamentares poderiam e pensadores poderiam ter chegado a outras conclusões. É claro que os votos de imigração foram sempre mais à direita que os votos do país. E isso causou sempre algum mal-estar. Foi sempre explicado que os imigrantes eram pouco letrados, pouco informados, tinham uma relação nostálgica com o país... E isto mudou um bocadinho, porque em 1999, sobretudo com António Guterres, o Partido Socialista começou a obter melhores resultados nas eleições, nos círculos da imigração, mas, sendo isso verdade, eu tenho grandes dúvidas o que é que levou o Partido Socialista a manter, desta vez, Santos Silva no círculo fora da Europa. É um círculo sempre dificílimo para o Partido Socialista, muito difícil, e portanto era necessário alguém com... Ricardo Reis, quer observar alguma coisa?
É de facto bastante inexplicável e só se explica com uma falta de percepção das comunidades portuguesas fora do território, ou com algum grau de arrogância que não se entende mesmo. Não, não...
Porque era um círculo muito difícil para o Partido Socialista, e portanto um candidato a gerar os anticorpos que Santos Silva gera, era arriscadíssimo. Portanto, ou houve de facto o tal erro de percepção, ou então houve arrogância, mas alguma coisa houve, porque me parece, eu estive até a ouvir ainda hoje de manhã a entrevista de Santos Silva de ontem à noite, para tentar perceber, ele assume aquilo como uma derrota pessoal, mas acho que houve ali, até porque ele diz, quando o PS resolve apresentar o seu nome, e ele já foi eleito pelo Círculo Fora da Europa, ele diz que o PS tinha feito uma aposta pesada...
Arriscada?
Não pesada. Nas anteriores. Ou seja, o partido faz uma aposta pesada para conseguir ganhar o Círculo Fora da Europa, portanto deveria ter algum conhecimento desse círculo, e agora como é que falha deste modo? Portanto, isto é uma das questões. Gostaria então de reiterar esta que acho que nos temos de libertar desta sobranceria, deste paternalismo, desta condescendência, como olhamos os votos dos imigrantes, como se considerasse que os votos dos imigrantes, porque são pessoas que, pois, se emigraram a alguma circunstância de vida, teriam tido menos positiva aqui no território pátrio, que então eles seriam uma reserva dos partidos de esquerda, porque prometerão melhores ou uma vida mais fácil. Em geral, não é assim, até porque as pessoas que se esforçaram para poder mudar de vida, às vezes são muito pouco têm muito pouca paciência para os discursos da proteção, dos protecionismos. Depois, acrescentando e reiterando aquilo que vimos aqui na primeira parte do programa, de facto, há coisas que mudam muito consoante a perspectiva, não é? E, porventura, coisas como as mudanças na legislação da habitação, como aqui foi referido por aquele nosso ouvinte que mandou um mail, a questão da limpeza nos ficheiros do SNS, que nós vemos como, aqui em território nacional, como uma coisa que pode ser positiva, mas para quem está fora, a possibilidade depois de não ter acesso ao SNS em Portugal, até porque muitos depois pensam regressar em idades em que já se precisa mais do SNS, acabou por ser visto como um fator de pouca tranquilidade, e isto que nós não valorizamos nada aqui, mas que de facto começa a acontecer, e que é pessoas que não têm qualquer ligação a Portugal e que aparecem por essa Europa fora com nacionalidade portuguesa. E de repente isso gera também algum mal-estar. Agora, centrando-nos aqui mais nas nossas questões, em relação àquilo que estavas a falar de Montenegro, eu acho que Montenegro, e nós já falámos aqui nesta matéria das pessoas, o Zé Manuel acha que sim, que poderá haver pessoas que agora têm alguma disponibilidade para virem fazer alguma coisa, porque já estão ali numa fase das suas carreiras que tal lhes permite de abdicar de grandes salários, por outro lado, já não estão em fases da sua vida de maior despesa, mas isto coloca-nos uma questão que é, houve umas pessoas para as quais nunca houve recuperação dos rendimentos. São os nossos titulares, por exemplo, os ministros, o primeiro-ministro. Este é um problema. Este é uma questão populista mesmo. Nós não temos tido coragem, e certamente não vai ser o governo de Montenegro que se vai meter nessa aventura, de atualizar os vencimentos.
Sobretudo com o dependente do Chega.
Sim, pois claro, o vencimento dos ministros e dos primeiros ministros.
Passaram a ganhar menos.
Então, eles estão
que tiveram um corte de 5%. 5% só?
É um corte de 5%, e esse corte de 5%, que já deveria ter acabado, mantém-se. Portanto, esta questão algum dia terá de ser resolvida, porque não me parece que seja normal. Eu acho que deveriam ganhar mais do que aquilo que ganham. E, agora, isto o facto de ter receio de abordar este assunto é ele mesmo sinal que nós estamos aqui numa questão populista. Por fim, eu não sei se vocês deram por isso, mas caiu outro muro. Era um muro até da sua relativa dimensão. Nós vivemos nesse muro durante os 8 anos do governo de António Costa. Se não repare-se, estou a citar, o próprio Chega, ao contrário do que acontece com outros partidos de extrema-direita, em outros países da Europa, nunca fez uma campanha contra a União Europeia a explorar qualquer atitude de euroceticismo, não é? Portanto, isto é, António Costa em Bruxelas a falar sobre o Chega. António Costa veio dizer e acrescentou. Diz mesmo que, mesmo relativamente àquilo que tem sido a deriva pró-russa de muitos dos partidos de extrema-direita, não tem sido o caso do Chega, visto que tem apoiado todo o apoio que a Europa tem dado. Fim de citação.
Caiu um muro ou ele subiu um degrau para os caminhos europeus que deseja?
Não sei, e portanto ele acrescentou, as instituições europeias têm boas razões para estar totalmente tranquilas dentro do ponto de vista quanto à mudança de governo. Não haverá mudança de política europeia ou de política externa portuguesa. Não, eu acho simplesmente aquilo que
essa parte é verdade.
Sim. Não, mas isto tudo que ele disse é verdade, mas a verdade é que não o disse durante estes anos anteriores. E de repente, eu acho que Montenegro, uma das coisas que Montenegro tem de ter em conta é que a possibilidade de nós conversamos com tudo, um líder do Partido Socialista vir a conversar com o Chega dentro de alguns anos não é uma hipótese tão extraordinária quanto isso, ou tão bizarra quanto isso. Portanto, caiu outro muro, tivemos a normalização do Chega e a institucionalização do Chega nas instâncias europeias feita por António Costa. E a política tem destas coisas, de repente há um volte-face e aquilo que ontem era verdade, hoje, afinal, já não era bem assim. Portanto, António Costa fez a normalização do Chega, a institucionalização do Chega, em Bruxelas. Portanto, os dados estão lançados. Quanto a Montenegro, eu acho que ele tem, e também nós temos já, penso eu, com mais convidados e ouvintes, sem me alongar muito, eu acho que nós temos o seguinte: Montenegro provavelmente vai ter não 100 dias de estado de graça, mas 100 dias para fazer.
Para mostrar o que vale.
Porque tem um outro estado de graça, que é, de repente, tudo aquilo que parecia que não se podia fazer, não só se pode fazer, como se tem de fazer, e muito rapidamente. Temos a questão dos professores, temos a questão dos polícias, temos a questão do aeroporto, e de repente ele pode criar um impacto forte nestes seus primeiros dias, meses, e se conseguir criar um impacto, e penso que passará por aí uma parte da sua tática, é criar um impacto de tal forma forte, de fazedor consensual, que levará a que em novembro deste mesmo ano, partidos como o Chega e o PS, que se vão ver obrigados a aprovar, em princípio, muito daquilo que Montenegro vai apresentar, porque é como se tudo estivesse à espera de haver um governo para se poder decidir aquilo, eles também fariam o mesmo, não é? E conseguir que, em novembro, fazendo as contas, se acha que se calhar é melhor não derrubar Montenegro, porque ele conseguiu criar uma imagem de fazedor e fazedor consensual. Portanto, não creio que depois vá conseguir manter isso, mas para já não parece nada que estes primeiros tempos lhe sejam adversos.
E pode fazê-lo sem aprovar o orçamento retificativo.
Sem retificativo.
Essa é que é a parte que é engraçada, e que tem a ver com a tal questão das contas estarem bastante bem... como é que é? As contas certas.
As contas certas.
Nesta entrada do governo. Nem sequer é necessário a fazer uso das cartas dos jokers que tanto Pedro Nuno Santos como André Ventura jogaram já para cima, sim, da mesa em relação a um retificativo.
Nem provavelmente é a vantagem dele. Vai haver um cálculo sobre isso, imagino eu, sobre se vale a pena ou não, claro, ir para o retificativo, porque o retificativo, para todos os efeitos, implica comprometer os partidos que não estão no governo com medidas populares. Sim. E provavelmente ele prefere não tomá-las sozinho.
Sim, eu também acho isso. Agora, eu acho que os outros partidos vão procurar comprometer-se.
Claro,
não é?
Vão procurar comprometer-se, vão fazer propostas de lei. Há muita coisa, só que há aqui um detalhe. Propostas de lei que tenham um impacto orçamental positivo são inconstitucionais.
Sim.
Não podem aumentar a despesa.
Mas é meter essas propostas de lei no orçamento em novembro, ou em outubro.
Claro.
Portanto, exatamente as mesmas, fazer copy and paste dessas propostas e depois pô-los a rejeitar em novembro aquilo que quiseram acrescentar em abril.
Vamos ver. Nós temos um ouvinte que quer retomar o tema da votação da imigração. Ele está na Polónia. É o Hugo Rufino.
Eu sou um eleitor que vota via postal. Eu decidi não votar desta vez por uma questão de violação dos dados pessoais que o próprio envelope o traz, mas tenho comigo as regras para votar, aquele panfleto da instrução de votos, e passo a ler que o mesmo diz: 1. Assinalar a sua opção de voto no boletim de voto e dobrar em 4. 2. Inserir unicamente o boletim de voto no envelope verde, que fecha. 3. Colocar um envelope verde e cópia do cartão de identificação no envelope resposta, entre parênteses, branco, que fecha. 4. O envelope resposta não necessita de selo, tem porte pago em Portugal. Por fim, deverá colocar o envelope resposta no correio até ao dia 9 de março. 5. Só serão considerados os votos recebidos em Portugal até ao dia 20 de março. E há aqui um pequeno asterisco a dizer: a cópia do documento de identificação é obrigatória e sem ela o voto é nulo. Eu apenas tenho uma questão aqui a levantar, que é, sem contar com aquelas histórias todas se podemos ou não fazer a cópia do cartão de cidadão, mas existem relatos de vários correios, tanto na Polónia como na República Checa, em que quando se ia entregar o envelope, as pessoas dos correios estavam a pedir dinheiro para poder enviar porque não percebiam que isto já era um envelope pago. E não sei até que ponto é que alguns envelopes acabaram por não seguir para Portugal, porque as entidades que gerem os correios não percebem ou não perceberam que aquilo já estava pago ou não estava pago. Tenham o resto e um bom dia.
Bom dia também. O Corfino foi muito útil, porque aqui nós estávamos com dúvidas relativamente ao que estava exatamente escrito e também
Exatamente. E isso foi
estas
muito esclarecedor.
limitações.
Aliás,
Muito
veio
esclarecedor.
clarificar um
Obrigada,
conjunto de
Hugo.
coisas e agradecer ao Hugo o esclarecimento, porque, de facto, as instruções estão claríssimas. Portanto, a
Sim.
palavra unicamente não deixa margem para dúvidas,
Não faltam pontos
não faltam
finais.
pontos finais e, portanto, as instruções estão claríssimas. Eventualmente um pouco extensas, mas.
E na Embaixada Portuguesa da Noruega estão também em inglês e francês. O texto é diferente.
Pronto, mas as instruções que o Hugo leu são claríssimas e ainda bem que ele fez isso. É necessário que as pessoas leiam as instruções todas e nestas eleições nós temos alguns indícios de que as pessoas nem o boletim de voto leram todo, portanto é provável que não tenham lido as instruções também, mas isso não é responsabilidade nem da Comissão Nacional de Eleições, é responsabilidade das pessoas lerem essas instruções exaustivamente. Uma nota em relação ao último ponto que o Hugo refere. Para já, a questão do deixar o Hugo descansado em relação ao anonimato, em princípio, seguindo as instruções, o voto é completamente anónimo e seguro nestas condições. Poderia ser mais noutras condições, mas nestas é completamente seguro, até na sua contagem. Ou seja, ele pode estar descansado e da próxima vez não tenha este tipo de inibição, porque pode e deve votar mesmo seguindo as instruções. Em relação ao aporte pago, é verdade, eu também me apercebi deste problema dos Correios, tanto que da vez que votei, ainda é meu trabalho de meter o envelope dentro
De um
de um
selzinho.
FedEx ou de um PS e mandá-lo para Lisboa nesse contexto. Não sei se eu anulei o voto dessa maneira, julgo que não, que é mais um envelope,
Para ter a garantia,
para
porque
ter
há
a
essas
garantia de
dúvidas. Há
que,
essas
porque nos
dúvidas.
Correios, nos Estados Unidos, onde eu estava, tive muita dificuldade em convencê-los o que queria dizer porte pago, ou em francês, que é a designação internacional, a língua internacional dos Correios, ainda é o francês. É muito complicado. Nos subúrbios de Filadélfia, explicar isto num US Postal, que lá está.
Muitos, muitos, muitos detalhes aqui. Alexandre Borges é colunista do Observador, está connosco. Bom dia, está connosco
Olá,
ao
bom dia.
telefone. Bom dia. Estamos aqui a olhar muito para este processo, não só de votação pela imigração, mas também toda a contagem. Estamos 11 dias à espera para ter um primeiro-ministro indigitado. Agora ainda vamos esperar mais uma semana para conhecermos o governo e depois ainda um governo em plenas funções. Isto é preciso esperar tanto tempo.
Eu diria que não, eu acho que é mais uma originalidade da nossa lei eleitoral, além do dia de reflexão e da insistência em não criar um ciclo da compensação, não é? E vale a pena falar disso porque tivemos 1,2 milhões perto de 1 milhão e 200 mil pessoas de votos que não serviram para eleger ninguém, não é? Depois de, em 2022, terem sido 700 mil. Agora, naturalmente, como a votação foi superior, isso ainda aumentou, mas é muito grave, não é? Estamos a falar de um quinto dos votos das pessoas que vão votar, que não servem para nada. Também temos esta, que eu acho que nunca tínhamos dado esta atenção à votação da imigração, provavelmente ela acontece sempre assim, mas nunca tínhamos dado por ela, porque naturalmente não influenciava o resultado das eleições, mas o que tivemos aqui foi esta espera um bocadinho absurda, que acaba ontem à meia-noite e tal. Ultimamente, a noite eleitoral acabou às 3 e tal da manhã. Ontem temos um primeiro-ministro indigitado à meia-noite e tal. Não sei, às vezes preocupamos que a política tenha que chegar aos jovens. Eu imagino que, de facto, é um horário de gente.
É a questão do
É um
bar
horário
aberto,
de gente.
é o que falta.
Exatamente, é o bar aberto, é isso mesmo. E agora, não vejo razão, honestamente, não vejo razão porque é que o Estado português. Há um lado quase épico nisto e belo, se quiserem, que é realmente convocarmos 1 milhão e meio de portugueses
portugueses espalhados pelo mundo para votarem, em 189 países, isto é notável, é basicamente, de facto, há mesmo um português em toda a parte do mundo. Esta é a parte bonita. A parte que não faz sentido é haver um mês para proceder a esta votação. Nós votámos, contámos 6 milhões de votos numa noite e precisámos de quase um mês para votar, para processar, digamos, ao todo 300 mil votos. Porquê é que eu digo um mês? Porque, de facto, os primeiros votos começaram a chegar a 20 de março, não é? A 20 de fevereiro, peço desculpa. A 20 de fevereiro já havia envelopes a chegar a Portugal com os votos de imigrantes.
Então isso quer dizer antes até da campanha eleitoral.
Sim, antes, nomeadamente, desse importantíssimo dia de reflexão. Antes de tudo isto, não é? Todas estas coisas que estão desproporcionadas, quer dizer, que num momento parecem sacrossantas e noutros parecem não ter qualquer espécie de importância. E porquê é que ainda... Naturalmente, é óbvio que nós precisamos de conceder mais tempo aos imigrantes para votarem do que às pessoas que estão aqui e vão ao fim da rua votar, é claro. Mas ponto 1, devido que seja preciso um mês para fazer isto. Ponto 2, se é preciso mesmo um mês, então porquê é que ele não termina no dia das eleições? Porque é que até todos os votos que chegassem ontem até às 5 da tarde ainda podiam ser contabilizados? Acho que isto é absurdo. E porquê é que é absurdo? Porque entretanto, bem, e já não vou falar de voto eletrónico, porque me parece que é para onde temos de ir, porque senão levantam-se todas as questões que têm estado a falar com a interpretação do texto. Infelizmente, se o utilizador não consegue perceber as regras, algo está mal com as regras. E há 2 anos, de facto, o Tribunal Constitucional mandou repetir as eleições do Círculo da Europa. Eu acho que na altura houve uma queixa do Volto. Vamos lá ver se desta vez ninguém se queixa. Mas, pelo visto, em 2 anos, isso não serviu de alerta. Isso não serviu para resolver o problema, não é? Como é que as coisas são ou não comunicadas, por mais cuidadosas que estejam, pelo que percebi agora do que a Helena e o Ricardo estavam a dizer, pelos vistos nem é a mesma indicação que existe em todos os países. O texto não é o mesmo, o que é estranho.
A tradução do texto é que parece que não é a mesma, não é isso?
Foi acrescentado. A instrução é a mesma em todo o lado, pelos vistos na Embaixada da Noruega acrescentaram uma explicação em inglês e francês. Porventura em norueguês, espero.
Mas, ou seja, é um processo muito marcado por tecnicidades, digamos assim.
Exatamente. E não deveria ser, não é? Eu acho que depois o resultado disso é que tivemos aqui 10 dias estranhos, em termos mediáticos, em que já tinha havido eleições, mas às tantas parecia que ainda não tinha havido. De repente já havia Alexandre Leitão do PS a dizer que se calhar podia haver um governo de esquerda. Em que todos os dias havia mais alguém a tentar encontrar uma razão para o não de Luís Montenegro ou Chega poder afinal não ser bem ou não, porque foi dito numa terça-feira e hoje já é quinta, e portanto se foi erudindo um bocadinho a importância do voto popular ou do ato eleitoral. E diria, outra vez, de uma forma perfeitamente desproporcional. Quer dizer, nós queremos, naturalmente, o voto da imigração, mas temos que arranjar a maneira de o resolver. Acho que não se deixam 6 milhões de votantes à espera do resultado de 300 mil, para eleger menos de 2% do Parlamento, por exemplo. E tudo isto acho que são coisas perigosas para a democracia, de facto. Tem que haver um resultado claro, tem que se respeitar os processos. Acho que um primeiro-ministro não é indigitado à meia-noite e tal, com ar de quem está a pensar que tem de apanhar um avião às 6 da manhã. Exatamente.
Ricardo, o que é que queria acrescentar?
Que eu concordo em absoluto, que esta questão tem que ser invertida, ou seja, o voto por correspondência não pode ser a regra, deve ser a exceção. O que a voto presencial é que deve ser a regra, portanto, as pessoas devem se deslocar para.
Enfim, a nossa diáspora é quase impossível. Já é assim nas presenciais, não é?
É assim nas presenciais e tem uma participação muito mais reduzida, mas aí não há o voto por correspondência voluntário. Pode ser antecipado, que vai mais ou menos dar ao mesmo, mas e o voto por correspondência tem que ser antecipado também neste contexto, e já agora o voto presencial ser desdobrado.
Mas qual é o problema do voto por correspondência? Tantos países têm voto por correspondência?
O voto por correspondência implica este atraso e uma dependência bastante grande do processo dos serviços postais de países terceiros. Os outros países que têm voto por correspondência, eu não sei, confesso que não conheço o sistema francês, que é o que mais se aproxima do nosso, e porventura é por aí que o José Manuel está a pensar. Por exemplo, em Espanha, as pessoas não têm círculos de imigração. Portanto, os imigrantes votam, os espanhóis votam na sua, escolhem a sua província de origem.
Os Estados Unidos também.
E sim. Mandam o voto para essa, como voto antecipado, mandam o voto para essa província de origem. Portanto, tem um impacto.
Ou seja, não há deputados eleitos.
Não há deputados eleitos
representando
por
a
imigração.
Comunidade.
Se eu sou
fora do...
se eu vivo na Argentina e sou espanhol e me identifico como galego, não é? Portanto, vou escolher lá a circunscrição de Lugo, onde a minha família era originária, e portanto quando eu me inscrevi na embaixada eles perguntam de onde é que era originário o seu antepassado, e eu vou dizer que era de Lugo e vou votar a Lugo. E ir votar a Lugo significa mandar uma carta para Lugo com um voto por correspondência, que vai ter um impacto muito reduzido na eleição de Lugo. Portanto, por isso é que não, se não chegar a tempo não é tão grave.
Mas
quanto
este. Nós temos uma diáspora maior, não é?
Não necessariamente.
Quer dizer, proporcionalmente. Neste momento, com o sistema de recenseamento automático, em que passa a ter o cartão de cidadão para estar recenseado, de repente os círculos de imigração ficaram muito grandes.
É semi-automático, mas
praticamente automático. E, portanto, o que isto resulta, o que resulta daqui, é que nós temos o deputado mais barato, entre aspas, a ser eleito pelo círculo fora da Europa, portanto, foram eleitos com 16 mil votos ou 17 mil votos, e os deputados mais caros, entre aspas, não é? Como que necessitam de mais votos a serem eleitos pelo círculo da Europa, porque de repente foi para onde foram os imigrantes todos mais recentes, onde há centenas de milhares, literalmente centenas de milhares, e basta uma participação de 50%, ou nem foi de 50%, foi de 60%, como agora, para termos um, e apesar dos votos nulos todos, nós temos o primeiro, só que não queria estar aqui a falhar com o número, mas o primeiro deputado, o segundo deputado a ser eleito pela Europa, que é o deputado do Partido Socialista. Eu tenho aqui o Círculo Fora da Europa. No Círculo Fora da Europa, o segundo deputado é eleito com 16 mil votos. O segundo, não sei se há algum deputado do continente eleito só com 16 mil votos. No caso de Fora da Europa, o primeiro deputado, no caso de Fora da Europa, o primeiro, ou melhor, no caso da Europa, um deputado foi eleito com 42 mil votos e o outro com 36 mil votos. Portanto, não há deputados eleitos assim proporcionalmente no continente.
Só aqui para fecharmos até com o Alexandre Borges, a ideia seria, teríamos de caminhar para o voto eletrónico, seria a forma de tornar este processo um pouco mais ágil.
E mais barato.
E mais barato.
Eu acho que sim. Eu acho, francamente, enfim, estou longe de ser um entendido na matéria, mas acho que o pudor que nós temos hoje em dia ainda, a resistência em fazer isso, um dia vai acabar. Nós temos esse pudor com as eleições como não temos no resto da nossa vida, não é? Nós tratamos de toda a nossa identidade, todas as nossas questões com o fisco, todas as nossas questões bancárias, todo o comércio internacional é feito, não é, desta forma. Acho que um dia nós vamos perder, um dia espero que rapidamente vamos perder esse pudor, porque naturalmente há riscos associados, é evidente, e são grandes, mas como nós vemos, o sistema físico está longe de ser infalível. E neste caso, lá está, é o que é que nós queremos prezar. Nós estamos aqui a dizer que nós pedimos às pessoas para fazer este esforço, mas depois lá está, 40% dos votos são invalidados.
Repara, já então, agora, nós temos um sistema, por exemplo, um sistema de assinatura eletrónica.
Nós o Observador.
Nós não, o país, qualquer cidadão, qualquer cidadão tem um sistema de assinatura eletrónica que acontece, registra-se primeiro com o seu, enfim, há várias formas de registar, um cartão, enfim, várias maneiras, e depois há uma segunda confirmação que é feita por SMS, o que quer dizer que alguém tentar violar esta assinatura não é fácil, porque precisa de saber, tem dois passos, sendo que a maior parte dos telemóveis, hoje em dia, só o seu próprio utilizador é que consegue utilizá-los, não é? Tem sistemas também que os protegem, portanto isto, apesar de tudo, está bastante protegido. E se isso é possível, para uma assinatura, para assinar contratos, por exemplo, para votar não será possível arranjar um sistema?
Exatamente.
Alexandre Borges, obrigada, um bom dia. Muito obrigado, Alexandre. Bom dia, Miguel Santos Carrapatoso, editor adjunto de política do Observador. Estamos aqui a olhar muito para a votação da imigração, mas, entretanto, temos um primeiro-ministro indigitado que já bebeu um café em Bruxelas com o primeiro-ministro em gestão. E agora, tem havido uma gestão de silêncios muito grande de Montenegro.
É verdade, é verdade. Um primeiro-ministro indigitado durante a madrugada, ou no início de madrugada, que é outra nota, não sei se já falaram
já,
disso.
Já foi aqui.
Essa nota mais bizarra. Marcelo Rebelo de Sousa foi de bizarria a bizarria até à bizarria final, já nos tem habituado a isso,
Também criou a figura do líder da oposição?
É verdade que não existiria. Aliás, gostava muito de tentar perceber porque é que Marcelo Rebelo de Sousa fez aquilo, talvez para se proteger a ele próprio, visto que havia um empate entre os dois partidos. A AD tem mais deputados, mas PSD e PS têm o mesmo número de deputados, e portanto parece que Marcelo Rebelo de Sousa usou aquela fórmula para dizer: bom, este senhor pôs-se logo na oposição, portanto eu estou de mãos lavadas. Mas pronto, fugindo ao tema Marcelo Rebelo de Sousa, que é um bocadinho inevitável falar sobre ele, é verdade, temos um primeiro-ministro indigitado, mas continua a existir o fantasma no ar de que Luís Montenegro pode não durar muito ou pode não ultrapassar aquele cabo das tormentas que é o orçamento do Estado. Portanto, ainda estamos todos muito na expectativa, todos, incluindo a direção do PSD, para perceber de facto como é que se sai desta camisa de forças em que Luís Montenegro, apesar de ter vencido as eleições, às vezes esquecemos, mas Luís Montenegro venceu as eleições, mas está numa situação difícil, evidentemente. Não tem, não vai ter no Partido Socialista um parceiro de governação. Pedro Nuno Santos já disse que não vai ser o sustentáculo deste governo. E André Ventura é uma incógnita porque não sabemos exatamente o que pretende fazer. É verdade que André Ventura é muito errático, já disse muitas coisas muito diferentes. E, portanto, não é fácil antecipar que Luís Montenegro tenha muita facilidade em fazer passar medidas que querem implementar o quanto antes. Porque se é verdade, e nós todos assumimos isso, é verdade que Luís Montenegro quer adotar uma série de medidas que serão populares, teoricamente, resolver a questão dos professores, resolver a questão da saúde,
das forças
de segurança. Se é verdade que existe esse consenso, também não podemos desprezar o lado mais cínico da política. Ninguém quererá que Luís Montenegro fique com os louros e que faça um passeio triunfal até às próximas eleições. Portanto, a oposição aqui tenderá a bloquear sempre que puder e encontrar narrativas que permitam dizer: bom, este primeiro-ministro e este governo não estão a ir tão longe como nós pretendíamos, nós temos medidas alternativas. E, portanto, esta ideia que está a ser muito alimentada pela direção do PSD, pelos responsáveis do PSD, de que não haverá ninguém com coragem, a começar por Pedro Nuno Santos, para derrubar um governo que vai aprovar uma série de medidas populares, ou teoricamente populares, eu tenho algumas dúvidas e acho que isso é mais um ato de fé, acreditar que Chega e o Partido Socialista vão deixar Luís Montenegro fazer a tal caminhada triunfal. Eu acho que o Orçamento do Estado, o próximo, que será discutido em setembro e outubro, será mesmo o teste de algodão à seriedade com que Pedro Nuno Santos e André Ventura estão nesta corrida.
Mas, aliás, até fazendo, recorrendo ao texto que assinas hoje no Observador, tudo indica que o PSD não vai entrar por um orçamento retificativo.
Ao dia de hoje, tudo indica que
às
o PSD...
11h42.
Às 11h42.
A reserva dia de hoje, é tão lata quanto essa.
A ideia do orçamento retificativo foi caindo assim que se perceberam os resultados eleitorais. Era uma evidência, ou era uma evidência assumida antes das eleições, e houve várias figuras a falarem sobre isso, à cabeça António Leitão Amaro, a dizer que seria praticamente inevitável. Creio que Luís Montenegro também disse, creio não, tenho a certeza que Luís Montenegro também disse que iria apresentar um orçamento retificativo, assim que se percebeu que a arquitetura parlamentar era muito difícil para a AD, a ideia caiu um bocado.
Então a ideia agora nasce do lado do Partido Socialista e do Chega.
E depois,
para cumprimento, no fundo, para se associarem a medidas que podem ser populares.
Claro, e eu acho que Pedro Nuno Santos fez isso sabendo que Luís Montenegro, melhor, começando pelo início, a AD percebeu que tinha margem orçamental para fazer essa série de medidas, para aplicar essa série de medidas sem mexer nos tetos da despesa, e Pedro Nuno Santos percebeu que, estendendo este desafio a Luís Montenegro, conseguia logo conseguia uma de duas coisas. Se Luís Montenegro aceitar, Pedro Nuno Santos fica na fotografia como alguém que ajudou a implementar uma série de medidas populares. Se Luís Montenegro recusar, Pedro Nuno Santos poderá sempre dizer: bom, afinal não precisam de nós para nada, entendam-se com o Dr. André Ventura. E isso deixa Luís Montenegro muito, ainda mais reduzido no seu leque de opções, porque, como sabemos, para passar o próximo Orçamento do Estado, precisa do voto a favor, o voto favorável de André Ventura. E sabemos bem que André Ventura, com 1 milhão de votos, com toda a legitimidade que tem, não vai vender barato o seu apoio a Luís Montenegro. Nem sequer sei se vai ou se quer prolongar este governo. Eu tenho para mim que André Ventura está convencido que, se for a votos rapidamente, tem um resultado ainda mais expressivo. Aquela ideia de que André Ventura tem medo de perder os 50 deputados, eu temo que não tenha grande adesão à realidade, porque eu acho que André Ventura está convencido que, se isto estiver bloqueado, se Luís Montenegro não conseguir sair deste labirinto, eu acho que André Ventura está convencido que sai reforçado nas próximas eleições legislativas.
Miguel. Depende das europeias também.
E depende das europeias, que será um bom barómetro.
E já lá vamos.
E não me querendo substituir, mas acho que as europeias, o incentivo ao voto útil será muito menor. Portanto, a tendência é que o Chega tenha um resultado interessante, para dizer o mínimo, e que a AD e o Partido Socialista não. Portanto, isso será um primeiro barómetro muito importante para...
E que é só 2 meses depois da tomada de posse do governo.
Imaginemos que Luís Montenegro tenha um resultado francamente negativo nas eleições europeias. Em que estado de espírito chega à negociação de um orçamento do Estado e com que força? André Ventura seguramente vai perceber que resultados é que tem nas europeias, que sinais é que isso dá, que lhe dão, aliás, e vai esticar a corda até ao limite do razoável.
Perguntava-te, ministros, quando é que vamos saber quem é que Luís Montenegro está a convidar?
Acho que agora o processo vai ganhar algum... vai acelerar naturalmente, sim, mas Luís Montenegro tem seguido a receita a nível Cavaco Silva, portanto, está tudo fechado na cabeça dele. É evidente que há sinais que se podem retirar mais das complicidades que ele foi criando até aqui, e do, por exemplo, António Leitão Amaro, que ajudou a desenhar, a coordenar várias equipas para as propostas que o PSD fez em ainda como partido da oposição, fez em matéria de saúde, impostos, habitação. António Leitão Amaro desempenhou sempre um papel muito importante nessas equipas de coordenação, portanto, à partida terá um papel neste futuro governo. Agora, tudo o resto está na cabeça de Luís Montenegro, que quer fazer vingar, e viu-se ontem a preocupação de Luís Montenegro em nunca dizer nada até Marcelo Rebelo de Sousa o indigitar. Hoje mesmo creio que foi questionado sobre o futuro governo e remeteu para
a seu tempo
a tomada de posse dos deputados. Portanto, ele está a tentar fazer vingar este lado mais institucionalista, para evitar cometer um erro que, por exemplo, aconteceu com o governo de António Costa, creio que o último, se não estou em erro, em que a lista de governantes saiu primeiro nos jornais, e isso criou logo ali um embaraço entre palácios. Luís Montenegro não quer isso, quer começar com o pé direito, e de facto está agora neste processo de... já fez um processo prévio de auscultação, de sondagens informais, e agora começará a fazer os convites, mas sempre pedindo e exigindo total sigilo, sob pena das pessoas que aparecerem nos jornais ficarem fora da fotografia.
Saírem da caderneta. Ricardo Reis, é isso. O primeiro grande barómetro vai ser o dia 9 de junho, eleições europeias.
Exatamente. E como disse o Miguel, e muito bem, vamos ter aqui um conjunto de fenómenos que poderão condicionar o resultado. Desde logo, o aumento ou a redução da participação. Ou seja,
é mais expectável, até temos um feriado.
É um fim de semana péssimo, já se sabia disso. O nível de desdobramento das eleições está a ser tentado, testado, e lá está, improvisado neste contexto em que se tentam fazer coisas novas e votar em qualquer lado e questões semelhantes. A desmaterialização dos cadernos eleitorais, que permitiria que a votação pudesse ocorrer em qualquer mesa, seria passo no sentido certo. Quer dizer, devo dizer que nos dava cabo aqui das sondagens à boca de urna, porque não conseguíamos encontrar as urnas para fazer a sondagem, mas enfim, serão problemas com os quais teremos que lidar mais à frente, mas será também uma novidade para experimentar, eventualmente num contexto de umas eleições que eram ótimas para experiências e que de repente se tornaram muito mais importantes do que nós pensávamos. Quer dizer, aquilo era um laboratório perfeito, confesso-vos que nós íamos fazer um conjunto, num ano normal em que não tivesse acontecido o que aconteceu, nós íamos aproveitar estas eleições para fazer um conjunto de testes nessas europeias e que agora não vamos conseguir fazer. Entretanto, há outra coisa que ainda não falamos aqui hoje.
Mas não há o risco real, eu diria, fazendo uma previsão arriscada, diria que talvez provavelmente vamos ter metade dos eleitores a votar nas eleições europeias.
É que se tivermos isso, eu lembro uma coisa que
metade do que tivemos agora.
Pronto, e se forem metade de todos, não é grave. Agora, o problema é que não metade vão ser metade de todos. Eu sei.
Metade dos atuais. Portanto, quer dizer, nós atualmente tivemos 60 e tal por cento de participação.
E se voltarmos para 30 e tal. Pronto, e se formos para 30 e tal, mas em todos os partidos perdermos metade dos votos, isso não é um grande problema porque os resultados desta vez replicar-se-ão na próxima e, enfim, não será grande novidade ou surpresa o resultado não será muito mal muito pior do que isto. Agora, se o Chega mantém a sua capacidade de mobilização, eu chamo a atenção que o Chega teve mais votos nesta eleição, para chegar a 18%, do que teve António Costa em 2019, votos absolutos, para ganhar a eleição em 2019, portanto, a eleição europeia. Portanto, o PS, com o mesmo número de votos que o Chega teve agora, o mesmo
não,
absoluto.
Não é uma situação.
Mas é precisamente por causa disto. É porque a abstenção foi o dobro do que foi deste. É exatamente a questão que estava a levantar, Zé Manel. O ponto é exatamente o mesmo. Não é a mesma situação, porque era a situação que estava a levantar.
Sim, é muito imprevisível.
E isso torna muito imprevisível.
Nós, apesar de termos noção do que é a mobilização do Chega. E há umas ideias de quem são os eleitores, vocês ainda têm que fazer muitos trabalhos sobre isso.
É verdade.
Há uma coisa que não sabemos, que não temos noção, é que, por exemplo, olha, para dar aquele exemplo clássico que toda a gente anda a citar, o que é que fará nas europeias a filha da Borda da Gama? Mobiliza-se ou não?
E há uma condicionante
interessante. Quer dizer, se bem percebi o artigo, a jovem estava preocupada, por exemplo, com o facto dos polícias não terem a sua situação resolvida, do aeroporto não estar escolhido, e isso motivou o seu voto. Se isso estiver resolvido nessa altura,
pois,
a filha do João não terá dúvidas em quem votar.
Só acrescentar uma questão para reflexão, é muito rápido, que são umas eleições sem André Ventura.
Pois, isso não sei, vamos ver como é que...
Não será que...
Não pode ser. Quer dizer, já é demais, não é?
Portanto,
é...
Não, é isso que eu estou a dizer.
Creio que ele já disse que não será cabeça lista, portanto, isso também pode ter um efeito...
Mas, Miguel, a questão que se colocou aqui é até que ponto é que, por exemplo, os imigrantes votaram nos candidatos do Chega ou votaram em André Ventura. Era uma dúvida que estava a ser levantada e que essa trajetória de voto pode ser replicada. Só para dizer uma coisa, que, espero não atirar para aqui uma bomba para cima da mesa, mas há um assunto que nós não falamos, é que hoje mesmo é a decisão de quem vai ser o líder do PSD Madeira e se vai haver eleições na Madeira até...
Isto não é hoje, é para a semana.
Sim, mas essa decisão hoje é a votação.
Hoje é a votação do PSD Madeira,
entre Miguel Albuquerque e o Manuel António. E a dúvida que se coloca aqui é até que ponto o resultado que o PSD teve na Madeira poderá refletir-se num bom resultado do próximo líder do PSD Madeira. Há alguns indícios de mobilização da comunidade madeirense em torno do PSD. Olhe, por exemplo, o forte voto da AD em Inglaterra tem muito a ver com a candidata ser uma imigrante madeirense e, portanto, aquilo denota alguma mobilização em torno deste aspecto. Penso que a terceira da lista era uma senhora imigrante no Reino Unido, e essa eleição poderá constituir uma vitória para o PSD, embora, claro que Miguel Albuquerque ou Manuel António, quem for o presidente do Governo Regional, a verificar se uma vitória dessas vai chamar a si os méritos dessa vitória, mas para Montenegro será muito importante ter um bom resultado também aí. A dúvida é se essa eleição ocorrerá uma semana antes, se concomitantemente com o 9 de junho, se depois estamos com algumas dúvidas em relação ao calendário.
E o que é que o Presidente da República vai fazer? Se quer voltar a correr um risco de uma ingovernabilidade, agora também na Madeira?
Agora estamos aí nesta quase bizarria de estarmos a digerir e a fechar os resultados das eleições legislativas e já temos um calendário recheado de eleições.
Olha,
e possíveis eleições.
E temos também um aviso do nosso ouvinte a dizer que, de facto, Portugal tem legislação sobre a oposição. Nós começámos por ter a Lei 5977, que depois foi revogada pela Lei 2498. Eu, de facto, estive a ler, não há figura de líder da oposição. A legislação é sobre os direitos da oposição. E os momentos em que a oposição tem de ser ouvida em consulta prévia. Aliás, o artigo 5º refere isso exatamente na marcação para eleições, orientação geral de política externa.
Mas é a oposição ou é partidos com assento parlamentar?
Não, não. Oposição. Chama-se mesmo oposição. Com assento parlamentar e sem, aliás, e sem há um ponto que até faz questão de frisar, claro que uma coisa é que tem, tem assento parlamentar, mas que também existe, porque isto também tem a ver com acesso a documentos, acesso a informação. Agora, realmente a figura de líder da oposição não existe. Mas os nossos ouvintes estão espetaculares, quer dizer, tem sido um programa com contributos muitíssimo valiosos. Sim, estamos nisto, vamos levar até ao final do ano a fazer contas, mas eu creio que é como aqueles equilíbrios que nós fazíamos quando éramos pequenos, construções, em que todos se sustentam a todos nos seus precários equilíbrios, até ver qual é que é o primeiro que cai. Ah, nós sabemos que vai cair, algum vai cair. E, portanto, deste jogo faz parte Montenegro, Pedro Nuno Santos e André Ventura, e, portanto, eles estão... de certeza, ou como aqueles em que nós fazíamos do sério, não é? Alguém se vai desmanchar, vamos ver quem é que vai ser o primeiro a cair. Eu acho que é basicamente
é um jogo que é um micado, quase que também é comparável.
Que é fabuloso, sim. Aí até dava para meter também os outros. A Iniciativa Liberal.
E a Torre de Jenga, não é? São as Torres de Jenga das pecinhas.
Agora, nas novas gerações, também já percebi.
Estamos nisto, é isso. Já...
Estamos nisto, vamos continuar aqui a regressar ao Conta Corrente várias vezes, penso eu, sobre isto. Temos, enfim, pelos vistos, a Madeira, não é? Importante. Temos uma decisão do Presidente que eu julgo que é a partir de 24 de março, portanto, pode ser para a semana. Temos a seguir, quer dizer, vamos continuar a ter uma agenda política muito, muito carregada. E nós falámos disto tudo, nunca falámos de fatores que nos ultrapassam esses completamente, porque apesar de tudo temos uma situação internacional que não está completamente estável. Hoje, por exemplo, eu tive a ouvir notícias de que a inflação voltou a subir nos Estados Unidos, o que quer dizer que as taxas de juros nos Estados Unidos não vão descer. Isso é capaz de pressionar a Europa, não sei se vai pressionar, se não, sempre difícil. Por outro lado, nunca se sabe o que é que vai acontecer lá mais para o leste, não é? Portanto, para a Ucrânia, por aí adiante, porque agora aquilo está um bocado congelado, mas o verão é o tempo dos combates. Por isso há muitos, muitos pontos, e bem, ninguém sabe se haverá outra coisa para além disso, não é? Temos a eleição americana no final do ano, temos, para além de outras eleições, vamos ter, entretanto, a eleição europeia pode criar perturbações em vários dossiês, designadamente na transição climática. Há muitos temas que não nos vão abandonar. Tempos interessantes, como diria o outro.
Muito interessantes, e por isso amanhã há mais um Contracorrente. Ricardo Reis e Miguel Santos Carrapatoso, obrigada por terem vindo. Até amanhã.
Este programa tem o apoio da GMS Store, o seu especialista Apple.